de 2022, nessa terça-feira. Tem, antes de iniciar a leitura, tem homenagens para serem entregues, votos de congratulações. Quantos votos nós temos hoje? 2 votos. Eu consulto os vereadores, a gente já faz a entrega dos votos enquanto vai compondo a mesa e depois vamos para a leitura, pode ser? Então vamos entregar os votos de congratulações.
O PTB concorda.
Obrigado, vereador.
PSB concorda.
Então, vereador Henrique Silveira, por gentileza, o senhor possa fazer a entrega dos seus votos aos homenageados que já se encontram aqui presentes. Sim, senhor. O senhor usa a tribuna, chama e faz a entrega.
Primeiro voto, presidente, eu vou passar, é para o coordenador da Defesa Civil. Né? E eu quero justificar, presidente, agradecer a presença do Ademir. Né? E, Ademir, essa casa aqui critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. E eu vejo em ti uma pessoa dentro da função muito comprometida. Mesmo tendo algumas críticas à Defesa Civil como um todo. Eu acho que nos falta estrutura, eu acho que a Defesa Civil, tenho certeza que a Defesa Civil ela tem que trabalhar sempre na prevenção. Eu sempre digo que depois da casa arrombada não adianta colocar tranca. Aí já aconteceu. Eu acredito que a Defesa Civil ela tem que se estruturar, tem que ter um planejamento e trabalhar sempre na prevenção. Porque a natureza ela é imprevisível. Mas se nós tomarmos alguns cuidados, alguma cautela, na hora de tomar as decisões e de fazer, e o trabalho de vocês é mais de fazer, né, eu acredito que isso aí ajuda muito. E eu vejo o teu empenho, muitas vezes só, fazendo um trabalho que deveria ser feito por um conjunto de pessoas, um conjunto de secretarias, porque não pode se trabalhar a Defesa Civil como uma secretaria, como um órgão isolado. A Defesa Civil ela precisa ter o apoio de outras secretarias e precisa esse apoio ele não ser após a ocorrência do sinistro ou durante o sinistro ou durante o acontecimento. Isso aí tem que ser planejado, tem que ser organizado e tem que trabalhar, mais uma vez, é que nem... Quase deu um acidente com o nosso vereador. Né? Nós temos que trabalhar como se trabalha, como trabalha em engenho de segurança, sempre na prevenção do acidente, porque o acidente, como você disse, é um acidente e não escolhe hora. Então, Ademir, eu quero te parabenizar pelo trabalho que tu vem desenvolvendo frente à Coordenadoria da Defesa Civil. Te pedir que continue tendo agilidade na tomada de decisão, nos pedidos e no acompanhamento de recursos que vem para a Defesa Civil. O último tivemos aqui um decreto de calamidade, veio um valor para cestas básicas, se não me engano, de R$87 mil, que veio uma lei para essa casa. Esse dinheiro já poderia ter sido gasto e as famílias já poderiam ter recebido, inclusive, as cestas básicas, que foi o evento do granizo. Então, eu quero te dizer que a gente critica quando tem que criticar, mas elogia e reconhece quando tem que reconhecer. E o teu trabalho por essa casa aqui, ele está sendo reconhecido. Porque quando qualquer vereador ele propõe um voto de congratulações, ele só é entregue à pessoa quando tem aprovação por essa casa legislativa. E quando colocamos o teu nome aqui para aprovação, foi unânime de todos os vereadores, né, em querer que chegue até tuas mãos esse voto de congratulação pelo bom trabalho que tu vem desenvolvendo. Então, gostaria de te fazer essa entrega. Não é pedir que tu passe aqui.
Vamos ao segundo voto de congratulação.
Segundo voto, presidente, é pela passagem dos 58 anos de fundação da APAE, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Né, agradecer a presença da presidente, a dona Cecília, né, nossa parceira de longa data. Né, dizer que nós agradecemos, dona Cecília, o trabalho que a APAE faz, né, pelos alunos, trabalho que deveria ser função do Estado, e a APAE abraça de uma forma muito bonita, dona Cecília. Uma entidade organizada, né, mas que, por outro lado, uma entidade que vem sendo castigada pelo poder público. Porque a APAE, ela teria que ser abraçada pelo poder público. Porque imagina se todos esses alunos que a APAE tem hoje, dona Cecília, tivessem que estar sob responsabilidade do Estado, do Executivo Municipal, como estariam essas crianças? Se nós não conseguimos colocar num papel, e muitas crianças que estão aí acompanhando a dona Cecília, são aquelas crianças que vieram na lista dos 107 que nós precisávamos a gratuidade do transporte coletivo, que muitas vezes ficaram em casa e não continuaram o trabalho na APAE, dona Cecília, por não ter condições de ir até a APAE, porque não teriam como pagar o transporte coletivo. Então, por isso é que nós brigamos aqui nessa casa. Por força de lei, tivemos que retirar o projeto, porque era inconstitucional dar gratuidade para as pessoas portadoras de deficiência, para os menores que iam até a APAE. Inconstitucional. Constitucional é deixar o menor em casa sem ter acesso à saúde. Isso é constitucional. Agora, inconstitucional é dar gratuidade para 107 crianças que precisam de tratamento na APAE. Então, que país é esse? Que cidade é essa? É onde crianças portadoras de necessidades especiais não tem direito a absolutamente nada, nem sequer a um transporte público de graça. Onde o Estado só retira direito. Então, dona Cecília, a senhora e toda a sua equipe são verdadeiros guerreiros por manter a APAE aberta até hoje e da forma que a APAE trabalha. E somente quem conhece a APAE, quem visita a APAE, é que sente isso aí. Nós podemos até tentar sentir, mas quem sente é a senhora que dedicou muitos anos da sua vida a essa luta, aos pais e familiares dessas crianças que aqui estão hoje e os que não estão também. Então, é muito mais do que merecida. E faço um apelo ao poder público, que ajude mais a APAE. Porque quem não dá, dona Cecília, não tira. Então, parabéns pelo trabalho. Isso aqui é um pequeno reconhecimento dessa casa aqui, pela passagem dos 58 anos de fundação e pelos excelentes serviços que a APAE presta para Santana do Livramento. A senhora pode passar aqui, que eu vou fazer a entrega para a senhora.
Obrigado, vereador Henrique Silveira. Parabéns aos homenageados. Sempre são bem-vindos a essa casa. E essa casa, quando votam votos de congratulação, é de todos os vereadores e vira uma moção oficial da casa. Muito obrigado. Vamos, então, vereador Rafael, à leitura do expediente.
Emenda aditiva encaminhada pelo vereador Gilbert Gisler Xepa, vereador signatário no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com os artigos 121 e 122, em seus incisos 3 e 4 da Resolução 1252 de 2016, faz a seguinte emenda modificativa e supressiva. Artigo 1º. Fica acrescido ao calendário de eventos de 2022 os seguintes eventos. Maio, data 1/5, evento Mateada do Trabalhador da Associação dos Artistas Fazedores de Cultura de Santana do Livramento. E novembro, data 22/11, evento Dia do Músico. Justificativa, solicita-se a inclusão das datas, pois são eventos realizados em prol da comunidade santanense, necessária inclusão no calendário oficial de Santana do Livramento. Santana do Livramento, 30 de maio de 2022, assina aqui o vereador Xepa, vereador do PSB. Ofício da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento. Senhor Presidente, apraz-nos cumprimentar a Vossa Excelência e na oportunidade de encaminhar em anexo a emenda ratificativa ao projeto de lei número 134 de 2022, encaminhado a esse poder através do ofício número 308, também de 2022, sendo que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protesto de consideração e apreço, prefeito municipal em exercício, Evandro Gutembi. Emenda ratificativa. Autoriza a concessão de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas do Poder Executivo e agentes políticos do município, bem como das autarquias municipais da ICISPREM, quadro do Magistério Público Municipal, extensivo aos conselheiros tutelares. Artigo 1º. Fica retificada a redação dos artigos 2º e 4º do Projeto de Lei nº 134, de 2022, o qual passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A revisão a que se refere o artigo anterior será fixada no percentual de 10,06%. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros a contar do 1º de maio de 2022, revogando as disposições em contrário. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Ok. Justificativa. O projeto de lei que se busca emendar, dispõe sobre a revisão geral anual de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Utiliza-se como matéria de justificativa todos os argumentos já explanados junto ao processo originário, sendo que, entretanto, após instigada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais desta cidade e tendo como supedâneo o fechamento posterior do primeiro quadrimestre, verificou-se a possibilidade de não se tornar mais necessário o fracionamento do percentual de reposição almejada. Visando repor a remuneração dos servidores e atender às legislações vigentes, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, é que com todo o esforço possível se alcançou o percentual de 10,06% para a reposição geral anual em uma única oportunidade. Este percentual, de forma una, se deu em razão de que, com o fechamento do novo quadrimestre, se efetivou a nova receita oriunda de arrecadação real e não estimativa, como existia anterior ao fechamento das contas, diferente do que estava previsto e calculado na data do envio do projeto de lei. Como se verifica no demonstrativo da movimentação de pessoal atualizado e impacto financeiro, o percentual da despesa com pessoal atual está em 49,03%. Com a realização da revisão geral do percentual de 10,06% de forma una, o percentual da despesa com pessoal projetada para até o final do exercício, média da prévia do primeiro quadrimestre, chega em 53,26%, o que está muito próximo do limite prudencial estipulado ao Poder Executivo para estas despesas. A nova proposta, trazida em emenda sem o escalonamento anteriormente enviado, já foi debatida com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, na qual foi prontamente aceita, uma vez que mais benefício que o projeto originário. Faltou um tem aqui. Pelo exposto, e principalmente pela relevância do tema, é que se encaminha a presente emenda retificativa ao presente projeto de lei para apreciação desse legislativo, esperando aprovação por parte dos ilustres vereadores. Santana do Livramento, 31 de maio de 2022. Evandro Gutembi, prefeito municipal em exercício. Ofício da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, número 342. Senhor Presidente, apraz nos cumprimentar, Vossa Excelência, na oportunidade, em atenção ao ofício número 209, referente ao projeto de lei número 131 de 2022, encaminhar em anexo a cópia do despacho do setor de plano diretor solicitada. Sendo que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protesto de consideração e apreço. Ana Luísa Moura Tarouco, Prefeita Municipal, e aqui em anexo o despacho citado. É ofício da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, em atenção ao pedido de informação número 141, de autoria do vereador Rafael de Castro, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, em anexo às informações solicitadas. Sobre, me permita, senhor presidente, ler uma resposta curta, é sobre a nossa emenda para a construção de novos abrigos em Santana do Livramento. Fizemos uma pergunta em que estágio estava. Prezado secretário, vimos por meio deste responder ao pedido de informação 141, oriundo da Câmara de Vereadores, referente ao contrato de repasse 915432-2001, abrigo de ônibus. Informamos que o referido encontra-se em elaboração final do projeto para ser encaminhado à Caixa Econômica Federal para análise e retirada de cláusulas supressivas. Tá andando. Que coisa boa, né, Eva? Vai sair para a comunidade. Ofício da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento. Senhor Presidente, em resposta ao pedido de informação número 144 de 2022, de autoria do vereador Rafael de Castro, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, em anexo às informações solicitadas. Ofício da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, em resposta ao pedido de informação número 142 de 2022, de autoria do vereador Henrique Silveira, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, em anexo às informações solicitadas. Ofício da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, senhor presidente, Vossa Excelência, na oportunidade, em atenção ao ofício número 200 de 2022, encaminhar em anexo as informações solicitadas. Sendo que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protesto de consideração e apreço. Prefeita Municipal Ana Luísa Moura Tarouco. Despacho do gabinete da prefeita. Fazemos a leitura, senhor presidente? Não sei do que se trata. Uma atenção ao ofício 222, né? Vamos lá. É um despacho do gabinete da prefeita. Em análise da solicitação do senhor, do excelentíssimo secretário de Trânsito, acerca de sua notificação para comparecimento junto à Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos quanto à suposta falta funcional, convocada através do ofício 200, cumpre as seguintes considerações. Ab initio, aqui em latim, viu? Os fatos narrados não são passíveis de convocação do secretário ou qualquer servidor público a fim de ser inquirido sobre tema possível de PAD ou sindicância, sendo mérito administrativo do poder ao qual vinculado o servidor ao cargo comissionado sob pena de evidência afronta a interferência entre os poderes. Ora, eventual falta funcional será avaliada pelo superior hierárquico do servidor ou do secretário pela autoridade máxima a qual ele foi vinculado. Querer o Parlamento antecipar uma produção de provas que deverá ser aviada via procedimento interno, que sequer foi verificada a necessidade de abertura pelo frontalmente os pilares constitucional esculpidos na Carta Constitucional. É um pedido de informação. É, né? É uma informação, uma convocação do secretário de trânsito na casa.
Essa é a convocação do vereador Silveira, que tinha pedido ao secretário Márcio de Trânsito para comparecer nessa casa, está a resposta.
Foi negado, então.
Foi negado.
Emenda modificativa encaminhado pelo gabinete do vereador Rafael de Castro ao projeto de lei 121. Emenda modificativa, artigo 1º, fica modificado o texto dos artigos 2º, 3º, 5º, 9º, 10º e 11º do projeto de lei ordinário 121 de 2022, que passaram a ter a seguinte redação. Artigo 2º, fica instituído no município de Santana do Livramento a permissão da presença de doulas nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos congêneres da rede pública e privada do município de Santana do Livramento durante as consultas e exames de pré-natal, bem como em todo o período de trabalho de parto. Parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente, com seus respectivos instrumentos de trabalho condizentes com as normas de segurança e ambiente hospitalar para o regular exercício da profissão. Parágrafo único, entende-se como instrumento de trabalho das doulas, inciso 1, bolas de exercício físico construído com material elástico, macio e outras bolas de borracha, 2, massageadores, 3, bolsa de água quente, 4, óleos para massagens, 5, banqueta auxiliar para parto, 6, equipamentos sonoros, 7, demais materiais considerados indispensáveis na assistência do período de trabalho de parto, parto e pós-parto. Artigo 3º, conforme legislação federal, o exercício da profissão de doula é assegurado. Artigo 5º, a doulagem é parte da atenção multidisciplinar à pessoa no ciclo gravídico, puerperal, sendo de livre escolha da pessoa grávida a contratação desse serviço, que deverá ser realizado às suas expensas. Artigo 9º, competirá ao órgão gestor da saúde na localidade em que estiver situado o estabelecimento, bem como o Poder Executivo Municipal, a fiscalização e aplicação dos dispostos desta lei, sem prejuízo da legislação própria. Artigo 10º, o não cumprimento do artigo 8º sujeitará aos infratores as seguintes sanções. Parágrafo único, aplica-se o disposto neste artigo enquanto não haja a superveniência de lei federal. Artigo 11º, os sindicatos, associações, órgãos de classe de profissionais da saúde e entidades similares de serviços de saúde do município de Santana do Livramento deverão adotar de imediato o cumprimento da presente lei. Diante do exposto, a presente emenda se justifica para que a Lei Ordinária 121 esteja amparada em requisitos que resguardem os interesses da comunidade santanense, de acordo com o parecer número 023 da Procuradoria Jurídica desta Casa. Assina aqui o vereador Rafael de Castro, Santana do Livramento, 30 de maio de 2022. Pedido de informação 135, encaminhado pelo vereador Henrique Siveira. Ao Executivo Municipal, solicito quadro demonstrativo das receitas e despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, período de referência, sexto bimestre 2021. Solicito manifestação do CACS a respeito do acima solicitado, conforme documento em anexo. Pedido de informação número 156, encaminhado pelo vereador Aquiles Pires ao Executivo Municipal. Considerando a resposta ao pedido de informação número 138 de 2022 da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, no ofício 334 e memorando número 281, considerando que, mais uma vez, os questionamentos e dúvidas deste vereador não serem sanados, questionamos. O novo impacto financeiro orçamentário encaminhado deixa totalmente de fora o percentual do reajuste do piso nacional do magistério, não atendendo em nada a solicitação de informação. Sendo assim, mais uma vez solicitamos que nos seja encaminhado um estudo financeiro orçamentário do impacto do reajuste de 33,24% de reajuste no piso salarial do quadro do Magistério Público Municipal. Atenta-se, resposta deve se prender apenas à pergunta. O reajuste deve ser aplicado à categoria do magistério apenas, ativos e inativos, sem adição de qualquer outro percentual a esses servidores, nem aos demais, uma vez que a pergunta é sobre o impacto do reajuste na folha de pagamento. Informamos ainda que temos conhecimento que o índice calculado nesses parâmetros não será o real, porém o necessitamos, assim, para a finalidade de pesquisa. B. Novamente solicitamos que a resposta distinga servidores do magistério e servidores do quadro geral, valores específicos de folha de pagamento. C. Ainda sobre a resposta do pedido de informação 138 de 2022, como resposta à pergunta, a linha C, recebemos, abre aspas, essa questão deve ser direcionada à chefia do Executivo, fecha aspas, em um ofício assinado pela prefeita municipal, senhora Ana Luísa Moura Taroco, se não a prefeita, a quem devemos encaminhar? Aqui, mais uma vez, lembramos a logística de encaminhamento de respostas dentre as pastas e departamentos do Executivo Municipal é de inteira responsabilidade da gestão municipal. A resposta deve retornar à Câmara e ao solicitante sanada, independente de por quantas secretarias deve passar antes. Santana do Livramento, 31 de maio de 2022. Assina o vereador Aquiles Pires.
Bom, vocês prestaram atenção, né? Mais desenhado que isto aqui é impossível, né? Nós estamos questionando o Executivo, a informação às vezes é errada, não há relação entre as secretarias, uma joga para a outra. Deu. Nós estamos dizendo como é que nós queremos. Só faltou desenhar, vereador Lídio, para ver se vem correto, porque é inadmissível. Esse é o segundo que veio errado, mesmo fazendo as perguntas específicas. Então, estamos enviando mais um pedido. Isso é perda de tempo, isso causa gasto com material. Por que que o Executivo não responde aquilo que a gente pergunta? Isso não é só para este vereador, isso é recorrente. A gente fez esse texto aqui, tipo para desenhar. Se não vier da forma correta, eu vou fazer um desenho e colocar na quadra, na porta da prefeitura. Só que falta, porque é inadmissível que mesmo fazendo, explicando como você quer a resposta, ela vem errada. Eu já não sei mais se é erro, ou se é falta de vontade, ou se é mesmo para não responder. Obrigado, vereador Rafael. Deixa eu assinar que eu não...
Pedido de informação 157, encaminhado pelo vereador Giovanni dos Santos Romarinho ao Executivo Municipal, através do encaminhamento à Secretaria Municipal da Fazenda. O seguinte pedido de informação. Em relação ao ofício da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, número 338, datado em 26 de maio de 2022, e endereçado a este poder, constam os seguintes questionamentos. A quais fatores a SMF, Secretaria Municipal da Fazenda, atribui a arrecadação ser 5,11% superior ao inicialmente previsto para os dois primeiros bimestres do atual exercício financeiro? Esse aumento de receita é sustentável ao decorrer do exercício ou há previsão de estagnação ou queda de arrecadação? Dados consolidados no SINCONF demonstram que o município empenhou R$ 104.072.942,62 em despesas correntes até o bimestre, tendo liquidado R$ 69.288.928,02, sendo que as receitas correntes representam R$ 112.560.401,22. Há programação para pagamento do saldo que resulta da diferença entre despesas empenhadas e liquidadas? Considerando o questionamento anterior, a economia na despesa primária é temporária com a liquidação e pagamento de despesas empenhadas em fase posterior ou é definitiva com a anulação de despesa tendo sido realizada? Os valores do superávit apontado pela Secretaria Municipal da Fazenda possuem destinação vinculada ou são de livre escolha da gestão? Qual foi o planejamento realizado pela Secretaria Municipal da Fazenda para a redução do crescimento das despesas públicas? Quais as ações já estão sendo procedidas? Santana do Livramento, 30 de maio de 2022. Pedido de providência número 863, encaminhado pelo vereador Romário Paz, líder da bancada do MDB. Pedido de providência. Solicita que seja instalado com a maior urgência possível um redutor de velocidade na rua Pinheiro Machado, adjacências do número 1167. Pedido de providência encaminhado pelo líder de governo, Maurício Galo Del Fabro, vereador do Progressistas, ao Executivo Municipal. Pedido de providências, bem como à Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, sugerindo a seguinte providência: requer a implementação e regulamentação de 3 vagas de estacionamento rotativo, 30 minutos, na Rua Uruguai, na quadra compreendida entre as ruas Silveira Martins e 13 de maio, com a respectiva pintura de solo. Esse leva, né? pedido de providência encaminhado pela vereadora Eva Coelho. A vereadora abaixo, firmada no uso de suas atribuições regimentais, vem através deste solicitar que o Executivo Municipal providencie uma rotatória na Francisco Reverbel de Araújo Góes com a Doroteio Aguirre. Pedido de providência 866, encaminhado pelo vereador Tomás Guilherme. A senhora prefeita municipal, que solicite junto à Secretaria de Obras, realize patrulhamento, balastramento e compactação da rua Lino de Azevedo, entre as ruas Antônio Apoitia até a rua José Rodrigues, Parque das Águas. Pedido de providência do mesmo vereador, encaminhado à senhora prefeita municipal, que solicite junto à Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação, realize levantamento topográfico, planealtimétrico, cadastral na rua Eliseu Campos, em toda a sua extensão.
Se levar, vou pedir para ele, para o Tomás, fazer um pedido de providência, vereador Galo, que nem o senhor nem eu conseguimos. Um redutor na velocidade na rua Camilo Alves Gisler. Nós pedimos e nada. Esqueceram de nós. Tá, bom. Se sair, vamos comemorar lá. Se sair, vamos comemorar.
Pedido de providência, 868, vereador Kleber Custódio. Esse leva. Não. Encaminhado ao Executivo Municipal. Buscando através da Secretaria de Obras ou órgãos competentes, realiza a seguinte ação. Solicita a manutenção da via pública, localizada na rua 7 Munoc, em toda a sua extensão, bairro Prado. Pedido de providência do mesmo vereador, encaminhado ao Executivo Municipal, buscando através da Secretaria de Obras, solicita a realização de patrulhamento, balastramento e nivelamento da rua Padre Antônio Capilheira, em toda a sua extensão, bairro Morada da Colina. Pedido de providência do vereador Kleber Custódio, encaminhado ao Executivo Municipal, buscando através da Secretaria de Obras ou órgãos competentes, realiza a seguinte ação, solicita a realização de patrulhamento, balastramento e nivelamento na rua Miguel Copati, em toda a sua extensão, bairro Armor. Pedido de providência do mesmo vereador Kleber Custódio, encaminhado ao Executivo Municipal, buscando através de Secretaria de Obras ou órgãos competentes, solicita a realização de patrulhamento, balastramento e nivelamento da travessa do corte em toda a sua extensão, bairro Divisa. Pedido de providência do mesmo vereador Kleber Custódio, encaminhado ao Executivo Municipal, buscando através da Secretaria de Obras, solicita a realização de patrulhamento, balastramento e nivelamento da rua André Carrazone, em toda a sua extensão, bairro Real, Vila Real. Pedido de providência do vereador Kleber Custódio, encaminhado ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, solicita a realização de patrulhamento, balastramento e nivelamento na rua Luiz Maciel, em toda a sua extensão, bairro Jardins. Pedido de providência do vereador Felipe Torres, encaminhado ao Executivo Municipal, para que solicita que seja realizada uma limpeza do passeio da Avenida Daltro Filho, número 553, em frente à Padaria Silva. Segue fotos em anexo. Pedido de providência do vereador Aquiles Pires, encaminhado ao Executivo Municipal. Com urgência, buscando através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos ou órgãos competentes, que seja realizado patrulhamento, nivelamento e rolo na Avenida Brasília, bairro Brasília, passando a ponte em toda a sua extensão. Pedido de providência do mesmo vereador encaminhado à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que seja realizado limpeza dos canteiros e operação tapa-buracos nas ruas Barão do Cerro Largo, Visconde de São Gabriel, Mário Mota, General Joaquim Alvarez, Conde da Figueira, Vila Maria 1, bairro Parque das Águas. Pedido de providência do mesmo vereador Aquiles Pires, encaminhado ao Executivo Municipal, buscando através da Secretaria Municipal de Trânsito ou órgãos competentes, que seja realizada a pintura na faixa de segurança na rua Saldanha da Gama, entre as ruas Marechal Curado e Visconde de São Gabriel, no bairro Prado. Pedido de providência, encaminhado pelo vereador Xepa ao Executivo Municipal, para ser executado por intermédio do órgão competente, recuperação das vias públicas do bairro Planalto e Jaime Camargo, com operação tapa-buraco ou repavimentação. Pedido de providência do mesmo vereador, encaminhado ao Executivo Municipal pela Secretaria Competente para a realização da seguinte ação, seja realizado com urgência a manutenção na Estrada São Leandro, estrada que dá acesso a diversos estabelecimentos rurais situados nas localidades da Tafona, Cerro da Árvore, Carcávio, como tantas outras ligadas à produção primária, sendo uma via de grande trafegabilidade. Pedido de providência número 880, encaminhado pelo vereador Giovanni dos Santos ao Executivo Municipal. Solicitamos que sejam instaladas placas de sinalização de estacionamento, uma de tempo de estacionamento por 15 minutos e outra de estacionamento preferencial para idosos, na Avenida Saldanha da Gama, em frente aos números 2286 e 2288, Prado, conforme justificativa.
Presidente, uma questão de ordem, se o senhor me dá até para deixar o secretário tomar uma água.
Questão de ordem, vereador Henrique Silveira.
Presidente, eu quero saber até quando nós vamos aceitar a falta de respeito da prefeita municipal com essa casa. Até quando? Pedido de convocação de um secretário justificado de acordo com o que manda o regimento, e a prefeita diz que desnecessária a apresentação do servidor para tratar de fato certo e já objeto de análise do poder a ele vinculado. A prefeita ela não tem, né, que questionar esta casa quando se convoca secretário. Artigo 71 da Lei Orgânica. A Câmara Municipal ou suas comissões, a requerimento da maioria de seus membros, podem convocar secretários, diretores da autarquia ou de órgãos não subordinados às secretarias para comparecerem perante elas, a fim de prestar informações sobre assuntos previamente designados e constantes da convocação. Isso foi feito, foi seguido todos os ritos. Formulada a convocação, terá um prazo máximo de 10 dias para atender a mesma. Quem é prefeita municipal para mandar ofício para essa casa, proibindo e secretário de vir aqui prestar esclarecimento? Ela está ferindo, presidente, a lei orgânica, a lei municipal. Isso aqui é muito grave, o que está acontecendo aqui é muito grave. E nós temos que tomar as medidas cabíveis. Muito obrigado, vereador Mello. Ah, isso aqui é uma falta de respeito. E não é só falta de respeito. Se a falta de respeito não fosse desobediência à lei municipal, ficaria só na falta de respeito. Isso aqui, né, ela está desmoralizando essa casa, desmoralizando a lei orgânica. Para essa senhora não tem lei. Bom, visto os próximos capítulos que nós vamos falar aqui, ela está desmoralizando o presidente dessa casa. Nós fizemos tudo como o regimento determina. Todos os ritos foram tomados. E aí a prefeita mandou um ofício. Poderia ter dito que a impossibilidade de vir hoje, trocar de data, mas o que tem, o conteúdo que está aqui, é um desaforo para essa casa. É um desaforo, é uma total falta de respeito. E eu acredito que isso aqui, nós parlamentares, hoje é um pedido da nossa comissão, amanhã poderá ser de outra comissão. Então, o município, né, ele faz o que quer, lá e aqui.
Vereador Henrique Silveira,
desculpa o desabafo aí, presidente. Senhor,
mas ela não desmoraliza a casa. Pelo contrário, nós estamos cumprindo o que a lei orgânica do município nos permite. Se há uma falta do executivo, o desmoralizado é o próprio poder executivo, que não compreende o que é a independência dos poderes e quais são as obrigações assumidas por ele, de responder e de ser harmônico, porque só vem os requerimentos. Então, não acredito que seja a desmoralização da casa. Muito pelo contrário. A desmoralização é de quem não reconhece e não respeita a própria lei municipal. É o contrário. Nós não podemos nos sentir desmoralizados de forma alguma, porque o poder legislativo vem trabalhando dentro da lei, vem trabalhando de forma propositiva, vem solucionando os problemas do Poder Executivo. É muito pelo contrário. Quem não se dá o respeito é quem nega e mostra desconhecimento da própria lei orgânica. É muito por... Nós não podemos nos mixar, como diz o popular, nós não podemos nos colocar numa situação de vítima. Nós não somos vítima. Nós somos um poder que tem o poder de fiscalizar. E vamos encaminhar vão, solicitam que faça uma consulta ao procurador da casa, e se tiver que encaminhar a outros órgãos, se tiver que tomar a medida necessária para que venha, tem que vir. Não pode o poder, me permitam aqui, mas não pode o poder executivo se eximir da sua responsabilidade. Não pode o poder executivo ficar se escondendo. Isso não é democracia. Se quer fazer isso, faça em outro, mas não um Estado democrático de direito. E o senhor encaminha para o jurídico da casa e vamos tomar as medidas necessárias.
Obrigado, presidente.
Não há condições de só um lado ceder e o outro lado não compreender que a lei é para todos.
Desculpe.
Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Lídio.
Não, nesse mesmo termos aí, que a gente fala, cansei de conversar com ela, cansei de ir lá nas reuniões ali com a base de governo, que se faz de tudo, não quer escutar, mas ela não vai mudar mesmo. Nós tentamos respeitar elas, fizemos as coisas corretas. Muita gente deu um passo para trás para harmonizar, mas nunca vai ter. Esse tipo de resposta, ela vai respeitar essa casa sim. Nós temos que tomar uma atitude sobre essa resposta. Ela vai respeitar sim. Não é por carguinhos, por coisinhas aqui ou acolá que ela vai cruzar por cima de nós. Vai respeitar essa casa assim como nós respeitamos ela. Aqui ninguém falta educação com ela. Pelo contrário, as comissões ensinam quando ela está errada. E muitas vezes o líder do governo chega, não aguento mais. Eles erram tudo. E continuar no erro é burrice. É burrice. Então, não nos respeite. Para com essa burrice. Porque ela está louca. Eu acho. Porque está nos cruzando por cima de nós. Não aceito, vereador. O senhor pode entrar no sistema, vamos procurar o sujeito. Eu não aceito. É a de nos respeitar. Chega. Chega de dizer que essa casa não a respeita. Respeitamos sim. Um basta agora. Um basta. Presidente, lhe peço. Um basta. Tiver errado, volta. Volta até ela aprender a fazer a coisa certa, como nós não se prevalecemos com ela. Nós respeitamos, pedimos, devolvemos o projeto, somos humildes, demonstrar para ela que está errada. E basta o quê? Que resposta nós temos? Que não respeite, assim como nós respeitamos ela, que ela pensa que ela é. Tem que respeitar essa casa. Nós representamos o povo. Somos o legítimo representante do povo. E eu não sou puxa-saco de ninguém.
Obrigado, vereador.
Presidente, eu gostaria...
Questão do Elvio, Roberto.
Presidente, as coisas, elas vão... Não é esta, não é a única vez em que a prefeita afronta o Poder Legislativo. E eu destaco aqui a sua capacidade de diálogo desde que o senhor iniciou como presidente, buscando esse diálogo, buscando um entendimento, indo nas emissoras de rádio, a gente sempre dizendo, olha, infelizmente, né, é impossível o diálogo quando um lado quer o diálogo e o outro não quer o diálogo, porque diálogo pressupõe respeito. Nós vamos conseguir dialogar, presidente, se a gente tiver respeito. Com todas as diferenças que tivermos, nós temos que ter respeito. E a prefeita não respeita. Quando eu disse a ela, olho no olho, aqui nesta casa, talvez a única vez em que ela tenha vindo aqui como prefeita de Santana do Livramento, que ela tinha ojeriza ao parlamento, que ela tinha ojeriza ao poder legislativo, eu questionei ela se ela tinha, ela disse que não tinha, eu fiz esse questionamento olho no olho, infelizmente a prefeita tem ojeriza ao parlamento, ela não gosta do parlamento. Ontem foi a diretora do DAE, que não acredito no desconhecimento, porque é uma servidora que já foi assessora jurídica do DAE e tudo mais, conhece a legislação, sabe como é que funciona, ela dá um canetaço passando por cima de uma lei que foi aprovada nesta casa. Aí hoje a prefeita age desta forma aí, com a convocação de um secretário, dizendo que não há necessidade. Mas quem ela é? Mas quem ela pensa que é essa senhora? Ela é delegada de polícia, metia pé em porta quando ela é delegada de polícia. Mas quem ela pensa que ela é? Para não respeitar o poder legislativo. Ela está afrontando o poder legislativo, senhor presidente. Então o senhor tome as providências, que não é a primeira nem a segunda. Eu ficaria aqui um tempo aqui relatando os vários momentos em que ela afronta o poder legislativo. E ela não cumpre a lei. Ela é uma prefeita fora da lei, porque ela não paga o piso dos servidores, o correto que tem que pagar na reposição, que é 12,13%, e ela também não paga o piso dos professores nos 33,24% desde janeiro. E essa casa tem que estudar o que fazer logo após a votação agora aqui, estudar o que vai ser feito. E eu já proponho aqui uma denúncia ao Ministério Público de Contas, mas não minha, não do presidente, não do vereador Melado, mas de todos os vereadores, para que ela cumpra a lei.
Obrigado, vereador Egberto. Só completar as falas dos colegas vereadores, porque eu não entendo que haja um desrespeito à casa. O desrespeito é com a população, porque nós somos representantes. A casa é um instrumento, né? Então, o desrespeito vai muito além dos parâmetros e deste prédio aqui dos vereadores. O desrespeito é com as pessoas do nosso município. Obrigado, vamos seguirmos com a leitura.
Pedido de providência 881, encaminhado pelo vereador Giovanni dos Santos ao Executivo Municipal. Solicitamos que seja solucionado pelo DAE um vazamento de água na rua Honório Lemos, em frente ao número 583 Vila Queirolo, conforme justificativa. Pedido de providência do mesmo vereador, encaminhado ao Executivo Municipal. Solicitamos que seja solucionado pelo DAE um vazamento de água na rua Salustino Maciel, em frente ao número 471 Centro, conforme justificativa. Pedido de providência do vereador Kleber Custódio, encaminhado ao executivo Municipal, buscando através da Secretaria de Obras, solicita a realização de patrulhamento, balastramento e nivelamento da rua Ari Rodrigues, em toda a sua extensão, bairro Morada da Colina. Pedido de providência do mesmo vereador, encaminhado ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, solicita com urgência a realização de patrulhamento, balastramento e nivelamento da rua Ulisses Guimarães, em toda a sua estação, bairro Tabatinga. Pedido de providência número 885, encaminhado pelo vereador Rafael de Castro ao Executivo Municipal, buscando através da Secretaria de Serviços Urbanos que sejam realizados os seguintes pedidos. Seja realizada a troca do poste de energia elétrica da rua Joaquim Acosta Vargas, em frente ao número 101, na Vila Santos, tendo em vista que o atual está com problemas de curto-circuito, inclusive, conforme relatos, houve um episódio de chuva forte com descargas elétricas em novembro de 2021. Pedido de providência do mesmo vereador, encaminhado ao Executivo Municipal, buscando através da Secretaria de Agricultura que sejam realizados os seguintes pedidos. Seja realizada manutenção com patrulhamento da estrada que dá acesso ao assentamento Roseli Nunes, na área rural, tendo em vista a precariedade da referida via. Pedido de providência do vereador Dagberto Reis, encaminhado ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, para que os veículos de transporte coletivo das linhas Ármor, Prado e Wilson passem em frente ao prédio da Unipampa, Rua Barão do Triunfo, 1048, Centro, no horário entre as 22 horas às 23 horas e 30 minutos. De segunda a sexta-feira, a medida é necessária em função da distância do prédio da Unipampa até o terminal de ônibus e principalmente pelas temperaturas baixas que estão ocorrendo. Pedido de providência do mesmo vereador, encaminhado ao Executivo Municipal através da Secretaria correspondente, que seja feito patrulhamento e embalastramento das ruas Jesus Linhares e Túlio Pires, no centro Carolina, no bairro Carolina, que estão em péssimas condições de trafegabilidade. Pedido de providência do vereador Maurício Galo Del Fabro, vereador do Progressista, líder do governo, encaminhado ao Executivo Municipal, solicita que seja realizado patrulhamento, balastramento e compactação em toda a sua extensão na rua Padre Miguel Ramos, bairro Registro, em anexo, foto aqui da localidade. Senhor presidente, finalizamos aqui com a leitura da ordem do dia número 20, sessão ordinária quarta-feira, amanhã, 1/6/2022. Projeto de lei 134 com emenda. Assunto: autoriza a concessão de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, ativos, inativos, pensionistas do Poder Executivo e agentes políticos do município, bem como das autarquias municipais DAE e SISPREM, quadro do Magistério Público Municipal, extensivo aos conselheiros tutelares. Assina aqui Carolina Allende Torres da Cunha, oficial legislativa.
Obrigado, vereador Rafael. Antes de passar para as comissões, convidar os vereadores, que foi solicitado por um grupo de professores, que amanhã às 9h20 estarão aqui na casa e querem conversar com o maior número de vereadores antes da sessão. Então, eles solicitaram e eu disse que viesse, que a casa é um espaço público e que os vereadores que quiserem vir escutá-los, às 9h20 aqui no plenário, eles vão vir fazer uma reivindicação. Encerramos a sessão às 11 horas e 5 minutos e passam para reuniões das comissões para dar pareceres dos projetos.